acelerar em consequência dos impactos económicos e sociais da epidemia e das medidas de combate à epidemia. Podíamos dizer até que as dificuldades, a origem das dificuldades económicas que a Casa do Alentejo hoje atravessa, não estão para lá das dificuldades que estão a esmagar muitos desses milhares de entidades que, do ponto de vista económico ou do ponto de vista social e cultural, têm atividades como a restauração, o seu sustento financeiro ou a sustentação financeira para as suas mais diversas atividades. E há, de facto, a necessidade de uma resposta que eu diria que é uma resposta em três dimensões que tem que ser assegurada. Por um lado, uma resposta de emergência para salvar a Casa do Alentejo, salvar a instituição enquanto tal. Por outro lado, uma intervenção de emergência que salvaguarde a atividade cívica, cultural e recreativa que corre o risco de desaparecer, não apenas na Casa do Alentejo, mas na vida de milhares de outras associações e coletividades pelo país que precisam dessa intervenção de emergência para que, dos mais jovens aos mais velhos, a prática cultural, a prática desportiva, a prática cívica não desapareça em consequência da epidemia. E, por último, a necessidade de uma intervenção que encontre soluções de apoio por parte do Estado ao desenvolvimento da atividade das associações regionalistas, das associações e coletividades de cultura, recreio e desporto, para que mantenham e desenvolvam a sua atividade, que é verdadeiramente estruturante do tecido social, cultural, recreativo e desportivo do nosso país. Há algumas medidas inscritas no orçamento, concluo, Sr. Presidente, há algumas medidas que foram inscritas no orçamento para 2021 que eventualmente poderão dar resposta a algumas destas dificuldades, particularmente as medidas de apoio às pequenas e médias empresas, de apoio à tesouraria, de apoio ao pagamento dos salários. Esperemos que, para lá disso, haja outro contributo diretamente dirigido destas, às dificuldades que são atravessadas pela Casa do Alentejo. Não deixaremos, naturalmente, não deixamos de saudar e de valorizar a iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, que naturalmente acompanhamos como contributo que pode ser dado para esse objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao encerramento deste ponto. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV.
Obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar de valorizar o consenso demonstrado por todos os partidos relativamente a este projeto, demonstrando a sua oportunidade e a sua atualidade, porque é realmente importante apoiar a Associação da Casa do Alentejo e manter os postos de trabalho e preservar o património cultural ali existente. Os Verdes não ignoram o apoio anunciado ontem pela Câmara Municipal de Lisboa à Casa do Alentejo. Vai ajudar a saldar a dívida fruto da pandemia e permitirá continuar com o bom trabalho feito até hoje. No entanto, também não podemos ignorar o calvário, porque esta e outras estruturas passaram este ano e que este apoio surgiu apenas a poucos dias do fim do ano 2020. E, coincidentemente, na véspera da discussão do projeto de resolução Salvar a Casa do Alentejo. Mas o que hoje aqui ficou claro é que, sem medidas excepcionais e imediatas do Governo, muitas coletividades históricas podem perder-se neste ano complexo. E isto não podemos aceitar. Trata-se de uma rede com milhões de associados e com dezenas de milhares de dirigentes. E, em muitos casos, são os únicos elementos da iniciativa local. E recordemos que algumas destas instituições estão e estiveram ainda a braços com as tentativas de despejo de sedes históricas em consequência das alterações à legislação do arrendamento promovido pelo anterior governo PSD-CDS. E isto é preciso mudar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos assim esta discussão. O projeto de resolução será votado oportunamente. E vamos passar a apreciar a petição número 642/13 da iniciativa de Fernando Maria Rodrigues Martins e outros cidadãos que solicitam a alteração da legislação relativa ao complemento solidário para idosos. Esta petição é acompanhada de três projetos de lei: projeto de lei 521/14 do BE, projeto de lei 567/14 do PCP e o projeto de lei 583/14 do PEV. Para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra o deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar a APRE, a sua direção, a sua presidente, quem marca aqui presença neste debate, e saudar sobretudo todos e todas as milhares de peticionários que trazem a este Parlamento o debate sobre o complemento solidário para idosos. Esta prestação social, o CSI, que existe desde 2006, tem sido um instrumento fundamental para combater a pobreza entre os idosos. Uma pobreza que resulta em grande medida de pensões muito baixas, que resultam, por sua vez, de um padrão de salários baixos, de carreiras contributivas pobres e do facto de haver tantas mulheres no nosso país, são sobretudo elas as beneficiárias do CSI, cujo trabalho no campo, cujo trabalho informal, cujo trabalho doméstico, cujo trabalho de cuidados não conta para a sua carreira contributiva. Não é um acaso que dos 161.622 beneficiários do CSI em novembro de 2020, no mês passado, mais de 70% sejam mulheres. Aliás, se não houvesse transferências sociais, a pobreza entre os idosos, que se situa hoje em cerca de 18%, seria mais de 50%, o que demonstra o quão fundamental é o Estado Social. Mas, apesar da importância de uma prestação como o Complemento Solidário para Idosos, que aliás sofreu cortes fortíssimos entre 2011 e 2015, cortes de que não nos esquecemos durante o governo do PSD e do CDS, e apesar de desde 2016 se ter vindo a aumentar paulatinamente o valor do CSI, hoje o CSI está muito aquém, não apenas das necessidades, mas até do próprio objetivo com que foi criado. Em primeiro lugar, pelo valor de referência. Se o Complemento Solidário para Idosos foi criado para retirar as pessoas de uma situação de pobreza, não faz nenhum sentido que o seu valor esteja tão abaixo do limiar de pobreza. Na verdade, para ter acesso ao CSI, um pensionista sozinho não pode receber mais do que 5.258 euros e 30 cêntimos por ano, o que corresponde a uma pensão de reforma de 375 euros por mês. Todos os pensionistas que receberem uma reforma acima deste valor ficam, pelas atuais regras, de fora do CSI. O CSI deveria ter como valor de referência o limiar de pobreza, mas está hoje muito aquém desse limiar. Mais do que 65 euros, cerca de 65 euros de diferença no valor mensal do CSI e do limiar de pobreza. Do valor de referência do CSI e do limiar de pobreza. Isto significa que quem hoje recebe o CSI permanece, apesar de receber o CSI, permanece numa situação de pobreza. E é para corrigir esta situação que nós apresentamos hoje este projeto de lei. Em segundo lugar, a condição de recursos do CSI tem regras de exclusão que, além de injustas, são um atentado à independência e à própria autonomia das pessoas idosas, ao continuar a exigir para alguns beneficiários a inclusão do rendimento dos filhos, independentemente dos idosos não viverem com os seus filhos ou até independentemente da relação de proximidade que com eles mantenham. É certo que um acordo estabelecido com o Bloco para o Orçamento de Estado 2020 permitiu já eliminar, este ano, no segundo e no terceiro escalão, os rendimentos dos filhos para a contabilização do rendimento dos idosos para o CSI. Mas é importante, porque as pessoas idosas não estão sob tutela, é importante que se retire definitivamente a consideração do rendimento dos filhos do cálculo do rendimento dos idosos para a atribuição do CSI. Porque esta é uma regra de exclusão e que cria um constrangimento inaceitável. Acompanhando por isso os objetivos, os argumentos e as propostas desta petição lançada pela APRE, o objetivo do projeto de lei do Bloco de Esquerda é corrigir estas injustiças, fazendo, por um lado, convergir o valor de referência do CSI automaticamente com o limiar de pobreza e, por outro lado, eliminando definitiva e integralmente a referência ao rendimento dos filhos da condição de recursos do CSI. Esperamos, senhoras e senhores deputados, que estas duas matérias possam ser aprovadas por este Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para apresentar o projeto de lei do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Está aqui na bancada do Governo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista de Português, gostaria de começar por cumprimentar os peticionários, os signatários desta petição, e cumprimentar também a Presidente de APRA, aqui presente em sua representação, e saudar também a petição que fizeram e que aqui trouxeram a discussão, que coloca, no fundo, a discussão, a dignidade dos reformados, dos pensionistas e de idosos, e que solicitam muito claramente nesta mesma petição a alteração da legislação atual sobre o complemento solidário para idosos, de modo a que a condição de recursos tenha apenas em consideração os rendimentos do requerente e do respectivo cônjuge, excluindo todos os rendimentos do restante agregado familiar. E é também exatamente neste sentido que vai a proposta que o PCP aqui apresenta com o seu projeto de lei. Entendemos, como já afirmamos no passado, que a inclusão dos rendimentos fiscais dos filhos como critério para acesso a esta prestação desrespeita a autonomia e a dignidade dos idosos e significa à partida a exclusão de milhares de idosos no acesso a esta prestação. Sabemos que foram recentemente feitas alterações à atribuição desta prestação no que concerne à consideração dos rendimentos dos filhos, nomeadamente no Decreto-Lei 94/2020, mas o que o PCP defende é que este critério seja revogado da lei e que não se façam alterações em função de escalões de rendimentos. Por isso, propomos que os rendimentos dos filhos não sejam considerados para a atribuição desta prestação, independentemente do escalão de rendimentos em questão. Mas considerando também a necessidade de melhorar as condições de atribuição do CSI, o PCP também propõe a atribuição do complemento solidário para idosos por um período de 14 meses, a eliminação da norma que penaliza os casais de idosos garantindo a atribuição individual da prestação no seu montante integral e também o direito de audiência prévia dos idosos em situação de suspensão do complemento solidário para idosos. E sem prejuízo de medidas de fundo e estruturais que importa tomar no combate à pobreza e, desde logo, uma mais justa repartição do rendimento com a valorização dos salários e, nomeadamente, do salário mínimo nacional, porque isso também permitirá pensões mais altas no futuro, bem como um forte investimento nos serviços públicos que assegure condições de igualdade de acesso para todos, independentemente do nível de rendimentos, mas também no combate à pobreza entre os reformados e os idosos, a valorização anual das pensões, garantindo a efetiva valorização do poder de compra e a melhoria das suas condições de vida, e sem prejuízo de todas estas medidas estruturais que é preciso tomar, sempre defendemos a valorização das prestações e apoios sociais no âmbito do regime não contributivo da Segurança Social, de forma a cumprir direitos dos reformados, dos pensionistas e dos idosos em situações de carência económica e em risco de pobreza. E no âmbito das prestações sociais do regime não contributivo da Segurança Social, o complemento solidário para idosos pode e deve ser um importante instrumento de combate à pobreza, tendo já o PCP no passado apresentado várias propostas para melhorar esta prestação social. E hoje insistimos nessa necessidade, que se mostra ainda mais premente face ao momento que vivemos, ao aumento de situações de pobreza e à necessidade de garantir a proteção social de quem se encontra em situação de mais fragilidade, como é o caso dos reformados, dos idosos e dos pensionistas. É o momento também de reforçar e melhorar as condições de atribuição do complemento solidário para idosos. Esta é também uma batalha que não desistimos e, por isso, em conjunto com a petição que hoje aqui está apresentada, o PCP traz um projeto de lei à discussão que melhora as condições de atribuição desta prestação e que, por isso, reforça também a proteção social dos reformados, dos pensionistas e dos idosos que dela necessitam.
Obrigado, Sra. Deputada. E agora, para apresentar o projeto de lei do PEV, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os indicadores de pobreza em Portugal evidenciam a necessidade de corrigir as assimetrias de rendimentos que existem entre os cidadãos, situação que acaba por penalizar de forma mais particular os mais idosos. A realidade no nosso país está, infelizmente, ainda longe de conseguir garantir condições de vida dignas a todos os idosos, encontrando-se uma parte considerável